Ora, boa noite outra vez, cá estamos de volta. Estamos na Islândia, um bocadinho longe de Évora. Ora bem, é uma canção de embalar que vamos tocar, da Islândia, que faz parte de uma peça, também não sei falar islandês, que se chama Fjalla Eyvindur, acho eu. E que quer dizer Eyvindur, talvez seja assim, das montanhas. É uma peça do dramaturgo Jóhann Sigurjónsson, composta em 1911. E é a história desta personagem e da sua mulher, que eram fora da lei. A mulher chamava-se Halla, e estavam em fuga no deserto vulcânico gelado que compõe boa parte do interior da Islândia, e ali viveram durante 20 anos. E ainda hoje é um tema popular na Islândia. Os islandeses usam isto para embalar as crianças para eles dormirem.
Obrigado.
Só faltou anunciar, falha minha, peço desculpa, o nome do tema, que se chama Sofunga Astinmin.
Acho que ninguém se vai lembrar, não é? Já de seguida vamos continuar pelas águas frias do Atlântico. E vamos rumar à Noruega. O tema que vos trazemos da Noruega tem um nome igualmente difícil para mim, mas creio que é mais ou menos assim. Boda Gamalgarden. Mais coisa, menos coisa. E é uma polca.
E a seguir vamos para uma polska, também sueca. Peço perdão. Também norueguesa. não sabemos a idade deste tema. E o estilo, o hambo, é uma variante da polska, que é a dança nacional, agora sim, da Suécia. Que na sua gênese terá ainda sido influenciada pela cultura polaca, visto que polka quer dizer Polónia. Ora, as suas raízes remontam então ao início do século XVII, Starkens Polska.
Muito obrigada. Vamos seguir para a Suécia, que já referimos aqui quando anunciámos o tema anterior. Na verdade, estas danças e esta tradição nórdica... acaba por se... Os temas da tradição muitas vezes percorrem diferentes países, tomando formas ligeiramente diferentes, mas o tema que se segue é um ambo e chama-se Ar Galatan, ou qualquer coisa parecida. Esta é uma canção relativa a Arga, uma aldeia da Suécia, e é uma melodia tradicional que é baseada numa lenda e cuja reprodução mais antiga data de 1785, sendo atribuída a Johann Gabriel Lindström. Nesta lenda se conta que o diabo, disfarçado de violinista, enfeitiça os jovens da aldeia a dançar ao som de uma música que nunca ninguém tinha ouvido, e levando-os até às montanhas, onde continuam a dançar até morrer. Esta lenda ainda viva afirma que se vêem as marcas que deixou esse círculo dos bailarinos, e que nas noites de lua cheia ainda se consegue ouvir o violino que o demónio tocou. Ar Galatan. Obrigada.
Temos então mais uma polska sueca, de um lugar chamado Rättvik, uma cidade banhada pelo lado Silian, na província histórica de Dalarna, conhecida pelos vales. Também famosa pelo facto de ainda se falar em algumas regiões um dialeto arcaico chamado o dalecarliano. Dalecarliano. Galatan.
Obrigada.
Vamos então para a Dinamarca. Mais uma dança antiga. E esta tem origem numa batalha. A história e a dança. Não é na batalha, é na balada. Numa balada, que é uma coisa completamente diferente. Elvaskud. Conta-se nela a história de Olof, ou Olav, que sai a cavalo uma madrugada e encontra elfos dançando numa floresta. Uma elfo convida-o para dançar, mas este recusa porque vai casar-se no dia seguinte. E a elfo, despeitada, provoca-lhe uma maleita, lança-lhe uma maldição que o deixa às portas da morte. Estas histórias antigas são sempre assim, não é? Ora, esta é da Idade Média e o testemunho mais antigo que se encontra vem do manuscrito dinamarquês de cerca de 1583, chamado Karen Brahes Folio. Mas a peça recorre, um pouco como dizia a Isa há pouco, as danças e as músicas vão viajando, portanto a peça volta a aparecer em séculos seguintes na Suécia, na Islândia, na Noruega e tão longe como nas Ilhas Faroé, e com tantas outras variações na história. A história vai mudando de acordo com o sítio onde se ouve. Portanto, Olof dança com os elfos até à morte, ou regressa ainda doente para casar-se, ou nem sequer tinha noiva. A versão que agora apresentamos é um arranjo de Herr Olof och Alvorna, que quer dizer Senhor Olof e os elfos. Mas esta tem um sabor finlandês, visto que é uma variante com ritmo acelerado da dança Scottish, que é a Finnish Scottish, conhecida como Jenka.
Thank you.
Muito obrigada.
Muchas gracias, hombre.
És mais minha, não? Chica? Pareceu-me ouvir uma voz feminina.
Ah, peço desculpa, é que eu não vejo nada. Vemos.
Já de seguida vamos rumar às ilhas do Reino Unido e a primeira que vamos visitar é a Escócia. Trazemos uma Scottish Brun e é esta uma dança francesa do período renascentista. A que apresentamos aqui é da Escócia, mas a dança em si é oriunda deste período. Da França. O nome desta dança vem do verbo francês branler, agitar, abanar, ondular, referindo-se aos movimentos de vários bailarinos ordenados em círculo ou em linha, de questão de mãos ou braços dados. Também esta branle, à semelhança do que acontece com a branle dos cavalos, nos chega pela mão de Arbeau e de um documento intitulado... Consegues dizer o nome?
Orchésographie.
Na obra francesa são elencadas branles originárias do Poitou, da Bretanha, da Borgonha, de Champagne, da Escócia, havendo evidências de que as atribuições geográficas que esse documento apresenta são, de facto, verosímeis. Vamos então ficar com esta Scottish branle e, naturalmente, quem quiser dançar está sempre à vontade para o fazer.
Ora, seguimos para a Irlanda, onde vamos tocar um set de 3 gigs, cujos nomes são Irish Washerwoman, Swallowtail e Cash. Estas gigs têm origens na Inglaterra do século XVI, são danças que se caracterizam pela vivacidade dos movimentos dos bailarinos e pelo seu compasso composto, tipicamente o 12x8. Isto é um compasso de 4 tempos, em que cada tempo se divide em 3 partes. Ora, encontra ecos pela Europa, na giga espanhola e italiana e na giga francesa. Hoje é mais fortemente associada à Irlanda e à Escócia, que a adotaram desde o século XVII. Para servir o fim da dança, por esta razão é que fazemos um set com 3, são frequentemente apresentadas 2 ou mais gigs diferentes em sucessão. Portanto, vamos tocar 3. As origens cronológicas, apesar da linhagem antiga, estão colocadas entre o fim do século XIX e o fim do século XX.
Há pouco referimos-nos à Brano dos Cavalos, a propósito de um documento atribuído
a... Foi de outra coisa qualquer.
A verdade é que, ao longo deste percurso que fizemos na pesquisa dos temas, consultámos vários documentos, a maior parte disponíveis online, e portanto, esta Brano é uma dança proveniente de Inglaterra, portanto, agora vamos viajar para outra ilha. E deixamos-nos então com a Brano dos Cavalos. Importante dizer que foi assim designada, porque numa das suas secções, os bailarinos costumam raspar o chão imitando o cavalo. Thank you.
Obrigado. Continuamos então com mais um jig, mais uma dança inglesa antiga, esta preservada num outro documento chamado The English Dancing Master, de um senhor chamado John Playford e sucessores, visto que foi lançada em várias edições entre 1651 e 1728. E este The English Dancing Master, que veio depois a chamar-se apenas Dancing Master, só a primeira edição é que tinha este nome, detalhava a música e a coreografia de centenas de danças inglesas, numa obra que no final compunha já 3 volumes. Yes, é isso. Esta chama-se Millicent's Jig.
E então vamos regressar à Europa continental e vamos desembarcar em França com Avant de Acoutin. Esta é uma família de danças, o Avant de, é uma família de danças tradicionais francesas, com origem no noroeste da França, numa zona banhada pelo Canal da Mancha, que abarca o Poitou. Antiga província francesa com capital em Poitiers, a Bretanha e também a Normandia. Esta dança é uma herdeira da contradança francesa do século XVIII e também da quadrilha do início do século XIX, sendo dançada por 4 pessoas. A peça então que vamos apresentar a seguir é o Avant de Acoutin, uma das variantes desse Avant de. Thank you.
Ora bem, continuamos descendo e vamos para a Espanha. E voltamos à Espanha, portanto. Circunavegação. O tema chama-se La Paloma, a Pomba. E é um tema que foi composto em 1863 pelo compositor espanhol Sebastián Iradier. O motivo da peça é inspirado num episódio que remonta a 492 a.C., em que os persas, numa tentativa de invadir a Grécia, se afundam no mar Mediterrâneo, deixando escapar pombas brancas que foram aqui vistas pela primeira vez na Europa. E parece ser esta a origem do simbolismo associado às pombas brancas. A famosíssima habanera, que é o estilo, tem sido reinterpretada pelo mundo inteiro em variedíssimas línguas, sendo um dos temas mais gravados de toda a história da música. La Paloma. Estamos perto de terminar esta viagem, como não podia deixar de ser. Vamos acabar aqui em Portugal, neste nosso cantinho. E vamos entrar por cima. O primeiro tema que vamos apresentar em português é uma dança tradicional que, apesar de tudo, um bocadinho como as outras que vão viajando, também acaba por ser transversal a várias culturas europeias. Há várias semelhanças entre várias destas danças de que estamos a falar, em particular as coreografias, mas também especificidades da própria melodia. Ora, esta que nós estamos a apresentar como portuguesa, é na realidade, vem do País Basco, mas nós tornámo-la nossa, e chama-se Sete Saltos.
Muito obrigada.
Obrigado. E a próxima? Chama-se La Sarandilheira. É um tema mirandês, em língua mirandesa. É uma música de Caçarelhos, no concelho de Vimioso. E a sarandilheira é a mulher que usa a saranda, que é um instrumento com crivo usado na eira para separar o cereal da palha. Eu também não fazia ideia. Os verbos sarandar e sarandilhar têm também o significado de uma criança ou de uma mulher irrequieta, sem nada para fazer, que não se fixa numa tarefa em particular. Devem ser pouco, como dizê-lo, ortodoxos hoje em dia, que não se pode dizer nada. E, de certa forma, ainda bem. Se juntarmos caçarelhos, marranos e marcadores montados em burros, talvez possamos começar a perceber o percurso feito pela música La Sarandilheira até à aldeia. Ora, o tema encontra lugar no repertório deste concerto, como exemplo de como viajam as canções, um pouco como todas as que temos tocado, e unindo as culturas, que é o que acontece com a música quando passa as fronteiras. Vamos então tocar La Sarandilheira.
Obrigada. estamos mesmo a chegar ao fim desta viagem e trazemos uma que acho que todos conhecem. Se quiserem, podem sempre cantar connosco. Dá-me uma gotinha de água. Sim, sim, contamos com isso. Queremos voltar a agradecer à Lourdes, à Midos, ao João, ao Armazém 8, a vocês por terem vindo e por terem embarcado nesta viagem connosco. E até já. Uma boa noite. Obrigada. Até já.
Isa Peixinho.
Jorge Anacleto.